A maior parte das aventuras relatadas neste livro realmente ocorreram. Uma ou duas foram experiências porque eu mesmo passei, as restantes aconteceram com meninos que foram meus colegas de aula. Huck Finn foi esboçado a partir da vida real. Tom Sawyer também, só que não foi modelado sobre um único indivíduo. Ele é uma combinação das características de três meninos que eu conheci e, portanto, uma mistura de três personalidades. As estranhas superstições relatadas eram crença comum entre as crianças e os escravos do centro-oeste dos Estados Unidos no período em que se passa esta história, ou seja, 30 ou 40 anos antes da época em que foi escrita. Embora meu livro seja destinado principalmente à diversão de meninos e meninas, espero que não seja desprezado por homens e mulheres somente por esse motivo, porque parte de meu plano era tentar gentilmente fazer com que os adultos se recordassem do que já foram e de como eles se sentiam e pensavam e falavam e em que estranhos empreendimentos eles algumas vezes se metiam. Hartford, 1876. Companheiras e companheiros, se acomodem, fiquem à vontade, porque está entrando no ar o podcast que vive numa eterna caça a tesouros literários. Aqui, recebemos a cada programa um criador de conteúdo da internet para discutirmos sobre o livro mais marcante de sua vida. Seja por ter sido o melhor, seja por ter sido o primeiro, por ter representado uma época especial ou por qualquer outra razão que o amor pela leitura nos proporciona. Quem não leu a obra debatida pode ouvir tranquilamente, pois reservamos um trecho do programa especificamente para os spoilers e avisaremos previamente para que você possa se precaver. Eu sou Carvalho de Mendonça e abro aspas para Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida. Contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. A criança tem direito até de ser diferente. E tem que ser bem aceita, seja sadia ou doente. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas a criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tem robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer no escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão labuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom do cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão. Brincar com muitos amigos, dar uns pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João com fogueira e bombinha, pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo de chuva, ouvir música e dançar, ver carreiro de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada. Ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência com colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Este é o poema O Direito das Crianças, e segundo a escritora Ruth Rocha, O objetivo dele é chamar a atenção para a infância, que apesar de ser um período curto, é nela que se constrói o direito à felicidade. Poema essencial para despertar em todos a reflexão, não só da forma como estamos criando os nossos filhos, mas da forma como estamos nos posicionando diante da brutal ausência de direitos dos filhos dos outros. E para falar comigo sobre literatura juvenil, aventuras infantis, crianças marginalizadas, informação da personalidade, em busca da felicidade, muito mais, ele, que é jornalista, crítico de cinema, podcaster e pipoqueiro nas horas vagas, Marcelo Seabra. Seja bem-vindo, Seabra, tudo bem?
Olá, olá Carvalho, olá pessoal. Muito prazer de estar aqui. Espero que vocês gostem aí dessas histórias que a gente vai trocar aqui.
Show de bola! Sem mais delongas, convoque o seu grupo de exploradores e nos acompanhe nessa aventura. Este é o nosso episódio número 13, no qual discutiremos As Aventuras de Tom Sawyer, o livro da vida de Marcelo Seabra. Vem com a gente!
Este é o livro da minha vida, o podcast literário do blog Veia Dramática.
As Aventuras de Tom Sawyer, obra de Mark Twain, publicada originalmente no ano de 1876, narra as peripécias do garoto que dá título ao livro e seus amigos, em uma pequena aldeia às margens do rio Mississippi, região escravocrata do sul dos Estados Unidos. O livro se tornou um clássico e apresentou ao mundo o personagem que protagonizaria o trabalho mais aclamado do escritor, As Aventuras de Huckleberry Finn, lançado anos depois. Seabra, o Tom Sawyer, apesar de ser um garoto encapetado, ele tem vários momentos de infelicidade, descontentamento com a vida que ele leva e tal. Você é daqueles que sentem falta da infância e acha que criança não tem problema, é tudo mil maravilhas, ah, se eu pudesse eu voltava, ou você acha que isso aí é balela de memória falsa?
Olha, eu acho que depois que a gente cresce, que a gente olha para trás, muita coisa fica romantizada, né? Então, a gente tende a eliminar coisas ruins, guardar as coisas boas. Eu acho que é natural do ser humano. E aí a gente tem gente que entra, né, nessa questão da nostalgia e fica sempre olhando para trás, achando que antes era melhor. Eu acho que é besteira, porque o que a gente está vivendo, teoricamente, teria que ser o melhor, né? A gente tem que sempre que buscar o melhor no presente, não no passado e não no futuro. Então, eu acho assim, é interessante você ler as memórias de um menino para você ver que ele passa por todos esses momentos e não só por momentos felizes, né?
É, porque muito se fala a respeito disso, né? De que ah, era tão bom quando eu era criança, que eu não tinha problemas, que não tinha preocupação. E isso é uma mentira, né? A gente, com a cabeça de hoje, a gente vê como é pequena, né? A nossa preocupação de criança e tal, preocupação com nota, preocupação com o valentão da escola, né? Preocupação com a prova do dia seguinte, ou com alguma coisa que você quebrou e está com medo de contar para a mãe. Mas para a criança, isso é um sofrimento, né? Os problemas são enormes quando a gente é criança, né? Claro que se a gente pudesse voltar no tempo e viver toda a infância com a cabeça que a gente tem hoje, né? É fácil falar que os problemas eram simples, eram coisas bobas e que, nossa, que é tão melhor do que pagar boleto, realmente, né? Mas dizer que a criança não tem problema, que a vida da criança é fácil, é uma mentira que se contou por muito tempo, né?
Eu acho que a gente sempre, depois que passa por certas situações, a gente olhando para trás, a gente fala: bom, já que eu passei por ali, já sei a solução, agora é muito fácil falar que era bobeira, que era besteira, que era algo simples. E a vida de criança é essa, né? A gente hoje olha para trás e fala: ah, minha preocupação na época era passar de ano no colégio. Uai, cara, isso era uma grande preocupação na época. Eu tinha que preocupar com isso. Eu lembro o aperto que eu passei com química um ano, que eu achei que eu não fosse passar. Eu achei que eu ia perder um ano da minha vida estudando aquela porcaria de novo, e eu tinha uma raiva daquilo. Então, eu acho assim, a gente olha para trás, é muito fácil falar que é tudo muito simples, que ah, que saudades dos meus tempos, né? Como era verde meu vale, aquela coisa toda. Mas eu acho que Na época era sim um grande problema. Igual você falou aí, o valentão da escola era um problema. Se eu ia conseguir fazer o que eu queria fazer, se eu ia, sei lá, no meu caso especificamente, se eu ia conseguir ver o filme que eu queria ver, ou ler o livro que eu queria ler, ou qualquer coisa assim, tudo isso era um problema.
Foi legal você falar a questão da nostalgia, porque As Aventuras de Tom Sawyer é um marco na literatura norte-americana, né? E ele influenciou uma infinidade de outros escritores de livros de aventura, infanto-juvenil e tal, até hoje. Além do público jovem, das crianças e tal, a obra pega também o adulto e pega o adulto pela nostalgia. Eu tenho a impressão, e as empresas produtoras de conteúdo do mundo inteiro hoje estão aproveitando isso muito bem, que essa nossa geração, né, quem nasceu em meados dos anos 80, início dos anos 90, ela é extremamente nostálgica, né? Ela é extremamente apegada ao passado e aos produtos consumidos na infância, na adolescência e tudo mais. Eu gostaria de saber se você tem essa mesma impressão, se você se vê encaixado nesse público. E se você concorda, queria saber se você tem alguma teoria sobre o porquê que isso acontece. Você acha que é uma característica social nossa? Você acha que realmente a infância nos anos 80 e 90 ela foi melhor e diferente mesmo? O que que você pensa sobre isso?
Olha, eu acho que às vezes a gente tem alguns booms culturais que eu não parei assim para analisar, para te falar que existe uma regra ou qualquer coisa assim, mas a impressão que eu
Sim.
tenho é que cada época tem o seu forte, né? Então, se a gente pegar ali o meio dos anos 80, por exemplo, no cinema, a gente tem ali o filme do Macho, que é aquele filme de ação cheio de testosterona, que é o
Sim.
Schwarzenegger, o Stallone, né? O nascimento aí de alguns mitos tipo Bruce Willis, Dolph Lundgren, Van Damme, etc. Então a gente vai. Aí daí a gente já teve nos anos 90 um forte maior aí, digamos, para as comédias românticas. Então a gente vai tendo algumas modas que vão passando. E aí você tem, por exemplo, uma mídia influenciando na outra, porque aí vem um livro como O Crepúsculo, e aí você tem um boom das histórias adolescentes de romance. Então já não é mais uma coisa de criança, mas também não é um adulto ainda. E aí você vê uma explosão de livros e filmes nesse sentido. E aí eu acho que a coisa foi indo por um caminho que as pessoas talvez que leram Crepúsculo e as outras aventuras que surgiram mais ou menos nessa época, mais ou menos parecidas, essas pessoas foram ficando mais velhas e aí os produtores culturais pensaram, bom, eu tenho que continuar atraindo esse público, como que eu vou fazer isso? E eu acho que você apelar para as memórias do público é uma forma muito fácil de garantir público.
Sim.
Agora, você tem que ter conteúdo por trás disso, porque a gente vê muita obra que faz isso, muita obra que acha que já é jogo ganho, porque se eu entro já colocando as músicas, as referências, os videogames, as coisas que a pessoa gostava, eu já ganho a atenção dela. Mas se não tiver alguma coisa por trás, fica falso, fica vazio, e eu acho que a pessoa perde o interesse muito rápido, que é o caso, às vezes, de uma série como Stranger Things, que a gente tem todo esse apelo nostálgico aos anos 80. Uma trilha sonora fantástica, cheia de músicas bacanas, né? Você vê uma cena ali do cara dirigindo o carro, tocando Queen por cima, e aí você fala, nossa, que coisa legal, que bacana, me lembra alguma coisa, ou eu gostaria de estar ali e tal. Só que além disso, precisa ter alguma coisa, né? E aí, se você acaba explorando demais, como é o caso de Stranger Things, eu acho que acaba caindo numa mesmice. Talvez a primeira temporada tenha sido muito bacana, a segunda já nem tanto, e aí vai perdendo a força.
Você leu o Tom Sawyer a primeira vez quando era criança?
Eu não me lembro exatamente a minha idade, mas eu devia estar tá aí na, sei lá, sexta série na época, né, que a gente chamava de sexta série, e eu lia muita revista em quadrinho, eu sempre li muita revista em quadrinho, e eu lia muita história de super-herói. Comecei com a Turma da Mônica, né, como muitos, e eu tinha até uma conta na banca, que era perto da minha escola, e eu saía da aula, todos os dias eu saía da aula. Ia, andava um quarteirão ou dois, chegava na banca, o dono da banca já me cumprimentava pelo nome, eu ia, já me conhecia bem, ele, o ajudante dele, todo mundo já me conhecia. Aí eu já chegava, olhava qual que era a revistinha, a novidade, eu já sabia os dias da semana, né? Tinha assim, segunda era Mônica, terça era Cebolinha, quarta era Cascão, quinta era Almanaque, tinha os dias certos para as revistas. Aí eu já chegava, já pegava as revistas. E aí, da Turma da Mônica, eu passei para super-herói, que eu tinha também uma influência em casa de um irmão mais velho. E das revistas em quadrinho, um belo dia, eu lembro que eu estava com a minha mãe na falecida livraria Curió, que eu acho que era dentro de um shopping aqui de Belo Horizonte, do Shopping Del Rey.
Sim.
E aí eu escolhendo ali, olhando com a minha mãe devia estar comprando alguma coisa, o livro me chamou a atenção. Eu olhei assim, uma capa simples, uma edição razoavelmente fina, tranquilo. Eu falei, mãe, compra para mim esse aqui. Aí ela parou, pensou, falou: você vai ler mesmo? Ou você vai jogar para o lado e largar para lá? Falei: não, pode deixar que eu vou ler. E aí foi As Aventuras de Tom Sawyer.
Ah, que legal. E você saberia definir o porquê que esse livro te afetou tanto? Por que você tem tantos sentimentos bons por ele até hoje?
Olha, eu acho que essa questão da personificação do jovem ali, né, que eu me identifiquei com ele, porque eram assim, realidades completamente diferentes, mas uma mesma faixa etária, e eu acho que no fundo, no fundo, eu queria viver as aventuras que ele viveu, né? Eu queria
Sim,
ter a
sim.
oportunidade, né, de ter. Ele passava uma certa impressão de liberdade, porque ele ficava solto, né, na onde ele morava lá, correndo pelo Mississippi afora,
Ele não
e
tinha
eu acho
horário,
que
né?
Não tinha horário para nada. O máximo
Saía
que
de
acontecia
madrugada.
o máximo que acontecia, ele tinha que voltar para casa para a tia dele não brigar com ele, mas depois que ele jantava, ele dava o jeitinho dele de sair da casa, ele ia fazer o que ele queria, ele ia andar no cemitério, ele ia fazer, né,
Ele só tinha que
passear
estar
onde
na cama
fosse.
na hora de levantar.
Exatamente, na hora que a tia dele abrisse a porta, ele tinha que estar lá. Agora, fora isso, ele ficava solto, né? E inclusive perto da minha casa tem um cemitério. Eu ficava imaginando: nossa, já pensou se eu saio daqui de madrugada e vou lá no cemitério, fico andando por lá? Imaginava que alguém ia me pegar no meio do caminho e me trucidar, né? Algum assaltante. Mas eu queria ter essa liberdade que ele tinha, eu queria ter essa facilidade. E uma coisa que eu acho que é muito interessante no Tom Sawyer é que, como a infância dele, assim, ele não era extremamente pobre, como era o Huck Finn, por exemplo, mas ele também não era um menino de recursos. Então ele não tinha muito brinquedo para brincar, ele usava muito a imaginação. Isso é uma coisa que eu trouxe muito para mim, que também eu brincava muito usando a imaginação. Às vezes eu brincava sem ter nada na minha mão, só que eu imaginava as coisas e eu ia criando histórias, eu ia criando filmes na minha cabeça. Eu acho que aí surgiu também a minha paixão por cinema, que até hoje
Sim.
eu levo. Então eu acho que o Tom Sawyer me influenciou muito nesse sentido de usar a criatividade, de usar a imaginação para as coisas. E ele me abriu a porta também, né? Porque eu comecei lendo o Tom Sawyer e dele. Eu fui para os outros livros do Tom Sawyer, que era o Tom Sawyer Detetive, As Viagens de Tom Sawyer, depois o Huck Finn também, né, As Aventuras de Huckleberry Finn, e aí do Mark Twain eu pulei para outros escritores, fui para Charles Dickens e assim por diante, e aí estamos aqui hoje, né, lendo livro um atrás do outro, vendo filme um atrás do outro, talvez por causa disso.
Ah, sensacional. É, depois de adulto, você chegou a reler.
Sim, eu peguei o Tom Sawyer. Eu peguei só o Tom Sawyer e o Huck Finn, as duas aventuras dos dois personagens. E eu dei uma relida. E eu acho que, ao contrário, às vezes, de outros livros que eu reli, eles não
É.
perderam a força. Eu acho que eles se mantiveram ali da mesma forma. Eu não refiz as minhas memórias, né, digamos assim. Porque tem livro que às vezes acontece isso, né? Filme,
Sim.
livro, que você às vezes tem contato depois de algum tempo. E já não soa da mesma forma. Eu me lembro, por exemplo, que na faculdade eu li de novo O Apanhador no Campo de Centeio, que eu tinha lido mais ou menos nessa mesma época. Um pouco depois
Sim.
aí depois do Tom Sawyer, eu acabei indo parar no Salinger, fui ler O Apanhador no Campo de Centeio e achei assim, nossa, fantástico. O cara faz o que ele quer, ele sai por Nova York e tal. E alguns anos depois eu fui ler de novo e falei, nossa, que cara babaca. Que história chata. Eu comecei a achar assim, o irmão dele é um escroto, o cara é um babaca. Eu achei tudo muito chato, muito ruim. Até a forma como o Salinger coloca a linguagem, como ele usa o vocabulário. E tem uma diferença que eu li no original, né? Dessa segunda vez eu li em inglês. E aí eu pude ver
Ah,
a escolha, né, das palavras. E é tudo muito chato. Eu achei assim, como que eu podia ter essa lembrança boa de um livro que é tão chato? Mas na época ele conversou comigo, né? Depois ele já não conversou mais. Eu acho que o Mark Twain mantém essa ligação com o leitor.
E falando do Tom Sawyer, você agora adulto, você enxergou alguma coisa que você não enxergou na época? Ele impactou você de uma forma diferente agora que você é adulto? Como que você, qual que foi a mensagem que você tirou dele agora, tanto tempo depois, relendo?
Olha, tem algumas coisas, sim, né, que a gente percebe depois de uma certa idade, né? Eu acho que é igual, fazendo uma analogia bem simples aqui, eu acho que é igual você assistir a um filme do Shrek. Se você é criança, você vai ver uma coisa, se você é adulto, você vai ver outra. Então, eu acho que, assim, tem coisas que aparecem pra gente no Tom Sawyer, que você, na época, se você é criança, você fala assim, ah, beleza, ele queria fazer isso. Mas se você é adulto, você para para pensar, às vezes, né, no que levou o personagem a fazer uma coisa, aí você pensa na situação financeira, na situação econômica da cidade, da família. Você passa a reparar um pouco mais, por exemplo, no Huck Finn, que quando eu era pequeno era muito atraente, assim, muito sedutor ao tipo de vida, né, o estilo de vida dele. E depois você começa a pensar, poxa, o menino era filho de um pai alcoólatra. E aí ele não tinha mãe, e aí ele preferia ficar na rua o dia inteiro, até a noite toda, ele vivia, né, tipo Chaves, num barril, para não ter que voltar para casa. Então, você começa a pensar que por trás daquela coisa romântica bonitinha, o escritor criou todo um universo muito rico, né, que dependendo da sua idade, dependendo do seu repertório, você vê a coisa de uma forma diferente, não pior, mas diferente.
É, a gente não vai falar aqui agora porque é spoiler, mas o final do Huck, no livro do Tom Sawyer, ele é muito marcante, né? A decisão que ele toma realmente tem muito disso que você falou, que uma criança não deve pegar, né? A profundidade. Eu não li quando criança, mas eu imagino que a criança não deve pegar a profundidade daquela decisão que o Huckleberry Finn toma no final dos Aventuras do Tom Sawyer. Porque parece uma coisa absurda. Só que se a gente for levar para uma análise social, realmente é absurdo, só que é um absurdo
Incrível, né?
brutal, né? É triste a situação dele. E que quando é criança, eu presumo que a criança leia com um ar mais romântico, né? Nossa, que moleque foda, né? Que cara
É
libertário.
tudo aventura, né? É tudo, ah, ele vai viver uma situação e tal.
Para você, qual que é o mérito principal desse livro que faz ele, as razões que fazem ele sobreviver e tão presente, né? E tão presente ainda na literatura norte-americana, mesmo depois de ali, quase 150 anos, né?
Eu acho que o personagem Tom Sawyer, ele trouxe algumas características que você não via com facilidade, né, na época, que não era comum de você ver esse personagem livre desse jeito, né? Às vezes poderia ser visto como um mau exemplo para as crianças, né? Então, talvez até por isso não tivesse outros exemplos desses na literatura da época. Mas eu acho que é todo um movimento, né? A coisa começou muito romântica, muito certinha. E aí ela foi crescendo, foi amadurecendo de uma forma que a gente começou a ver personagens mais reais nos livros, né? Então eu acho que uma coisa que o Tom Sawyer tem é essa coisa de ser um personagem real, personagem crível, um personagem com falhas, inclusive, de caráter até, porque ele engana os personagens, né? A tia dele manda ele fazer uma coisa, ele engana o amigo, põe um amigo para fazer a coisa que ele deveria fazer e fica sentado assistindo.
Ele é
Então,
quase um anti-herói, né?
pois é, ele não é um personagem perfeito, ele não é um personagem que a gente olha e fala, nossa, que interessante aqui, Robin Hood, né? Que qualquer coisa nesse sentido. Então eu acho que isso fez com que o personagem perdurasse tanto na nossa imaginação, né, no imaginário popular, o fato de que ele era um personagem mais próximo do real. Ele vive aventuras que as pessoas gostariam de ter vivido, então você consegue se projetar ali. E isso que a gente estava falando agora, ele tem coisas guardadas para o adulto. Então, se você lê, como é o seu caso, que leu agora e não leu quando pequeno, você ainda consegue identificar muitas coisas interessantes. Ele tem camadas. Então, acho que isso fez com que, né, isso mostra o valor de um escritor como Mark Twain, né?
Então, vamos aproveitar que você falou sobre o Mark Twain para entrar numa polêmica aqui. É claro que a gente não vai querer dar veredito de nada aqui, nem porque é um debate que ainda está em voga, ele é muito profundo, né? Ele vai longe, não dá para a gente discutir aqui no podcast. A gente vai apenas tentar opinar sobre o assunto. O Mark Twain, assim como o Monteiro Lobato, que inclusive foi o tradutor do Tom Sawyer para o português, né? Um tempo atrás, lá nas primeiras edições que veio para o Brasil, ele ele vem tendo a sua obra revista, em virtude de um suposto conteúdo racista e tal nos seus livros. Nas aventuras de Huckleberry Finn, por exemplo, existem mais de 200 vezes a grafia da palavra nigger. Se eu não me engano, 219. Algumas pessoas defendem o total cancelamento da obra nesses casos, né? Outras defendem que o livro deve ser atualizado com a remoção dos termos racistas, né? Com uma atualização e tal. Tem gente que defende que deve ser mantido o original. Uma coisa, explicações, né? Acerca do que é, contextualizando e tudo mais. Então, só são poucas, são bem poucas mesmo, se eu não me engano, umas duas ou três, mas eu confesso que eu fiquei incomodado com algumas passagens, pouquíssimas. Você abre, levando em conta que essas obras são lidas na escola, elas estão disponíveis em bibliotecas infantis, elas são acessadas por crianças sem intermédio dos pais. O que você acha que deve ser feito nessa situação, tanto no caso do Mark Twain quanto do Monteiro Lobato e tal, para que a criança não tenha contato com o racismo como se fosse uma coisa normal, uma coisa ok? Ela vê o Pedrinho chamando a tia Anastácia de macaca e tal, e acha que aquilo é legal e acha engraçado, acha que aquilo é normal. Atitudes de personagens que ela gosta, que ela se inspira, que ela admira. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
Olha, eu acho que é uma discussão válida, né? Eu acho assim, por um lado é triste você ver esse tipo de coisa, porque realmente, né, tem uma carga grande de racismo ali, é inegável. Agora, por outro lado, a gente pode, né, levar em consideração a questão da época, que era completamente diferente. Então, infelizmente, tinha, né, teve coisas aí que demorou muito tempo para mudar, para a gente chegar num ponto que está longe de ser o ideal, né? Porque hoje a gente está longe de ser o ideal, mas pelo menos a gente conseguiu olhar para trás e ver que esse tipo de coisa não estava certo. Então eu acho que é interessante, por exemplo, como você falou, se às vezes um professor manda os alunos lerem, né, pede os alunos para lerem o livro para ser discutido depois em sala, essa claramente é uma das situações que deve ser discutida, né, dentro de sala. Então esse teor por trás aí da literatura, eu acho que é uma coisa que deve ser discutida. Para o caso de às vezes uma criança que pega o livro, sei lá, porque deu na telha dele, porque gostou da capa ou qualquer coisa assim, ele vai acabar de uma forma ou de outra externando isso, né? De alguma, às vezes com, digamos, sem nenhuma malícia, sem nenhuma malícia, a criança pode vir e chamar alguém de macaco, igual você falou, por exemplo. E aí alguém, né, há de estar por perto para virar e falar assim: olha, de onde que você tirou isso? Ah, eu li no livro ali assim, assim assado. Olha, vamos ver uma coisa. O livro foi escrito numa época em que as coisas eram bem diferentes. Então vamos lá. Eu acho que pode servir como uma oportunidade de conscientizar o público e não simplesmente de passar para frente e continuar, né, levando aquilo adiante.
Precisa tomar cuidado com esse tipo de literatura deixada por aí como sendo uma literatura inofensiva, porque não é. A gente viveu uma outra época, né? Quem vive hoje, quem é jovem hoje, por incrível que pareça, né? Porque a gente não é tão velho assim, a gente pegou o final dessa loucura. De, por exemplo, a gente vê as brincadeiras que eram feitas no Casseta e Planeta, com o Hélio de la Penha, por exemplo. Chegava no outro dia na escola, a gente estava reproduzindo as piadas com os nossos colegas negros. São brincadeiras, são, entre aspas, inofensivas. A gente sempre levou isso na brincadeira, só que não é brincadeira. Não pode continuar sendo brincadeira. E a mesma coisa com o Monteiro Lobato. É preciso tomar muito cuidado com isso, porque isso está em biblioteca. As crianças pegam e leem, né? Agora, questões do Mark Twain, por exemplo, que é da época e é uma forma da gente não esconder como era o passado, eu acho importante deixar, porém, vir, sei lá, com uma nota de rodapé ou com um disclaimer, qualquer coisa, que explique isso, né? Parece que nos Estados Unidos já existem versões do Mark Twain que já vem sem a palavra nigger. É um negócio muito, muito, muito profundo, muito difícil. A gente mexe com coisas muito, muito sutis, coisas que, né? A gente também não pode esquecer que, se a gente trouxer para o nosso Brasil de hoje, mais da metade das pessoas discordam da gente. Acham que isso é balela, que é bobeira, que é mimimi e tudo mais. Então é um negócio muito complicado, muito delicado de se fazer e de se debater, né?
Eu acho assim, tem duas coisas hoje que se fala muito e que eu, às vezes, tenho vontade de dar um soco na cara da pessoa que fala esse tipo de coisa, apesar de ser contra a violência. Essa questão de falar que determinada coisa é mimimi e a questão de falar que o mundo hoje está chato. São duas Sim. coisas que me dão nos nervos, porque se o mundo está chato é porque você é privilegiado e você não passa por esse tipo de preconceito. Se outra pessoa está passando por esse tipo de preconceito e ela está falando que para ela é ruim e atinge, o mínimo que você tem que fazer é respeitar. Às vezes, assim, eu não tive, né, obviamente, essa maldade quando eu li quando eu era pequeno. Depois que você fica um pouco mais velho, que você lê novamente, claro, né, isso chama atenção, você percebe. Agora, eu tive para mim, quando eu li a segunda vez, que isso era realmente um produto da época, né, que a gente tinha que Sim. guardar aí uma devida proporção e falar assim, bom, isso é o que era feito na época, isso foi feito dessa forma, e é diferente, por exemplo, você assistir a um filme como O Vento Levou e a um filme como O Nascimento de uma Nação. Os dois filmes são produtos de sua época. Só que O Nascimento de uma Nação é o que você estava falando aí da diferença do Monteiro Lobato para o Mark Twain. Os dois são produtos de sua época, mas um é claramente fascista. Um é claramente voltado para uma coisa que não é legal nem nunca foi. Não existiu uma época em que foi legal ser assim.
Você costuma, hoje em dia, consumir conteúdo infanto-juvenil? Sei lá, livros, filmes, séries, desenho animado?
Olha, eu acho que às vezes reler uma coisa que tem um significado para você é bacana, é válido para você ver como é que fica e tal. Agora, buscar pela primeira vez eu não tenho muito costume, não. Eu tenho umas coisas, às vezes, tem coisas que eu acho que são bem feitas e podem vir a agradar vários públicos, mesmo que aparentemente sejam infanto-juvenis. Por exemplo, desenho animado. Eu acho que tem muito desenho por aí que as pessoas falam que é coisa para criança e não é, de forma alguma. Você assiste a um desenho, por exemplo, como Gigante de Ferro, então eu acho assim, o desenho é lindo, te faz chorar no final, você fica emocionado com a relação do menino com o gigante, tem questão de polícia no fundo, questão de comunismo, tem tanta coisa nas entrelinhas que eu acho que é importante você ler, você ter contato, eu acho que é muito bacana. E tem coisa que talvez não tenha né, tanta coisa por trás, que é bem superficial. Por exemplo, a gente entra às vezes numa discussão que eu me vejo, né, por ser crítico de cinema, às vezes eu me vejo numa discussão a respeito de Harry Potter. E aí tem muita gente que fala que, ah, não, Harry Potter é questão das casas, algumas divisões que tem lá, algumas situações são questão de luta de classe e tal. E as pessoas às vezes conseguem ver, né, algumas coisas por trás ali que são interessantes para serem discutidas e tal. Eu já não acho assim tão interessante, não é uma coisa que apele para mim. Então eu já. Harry Potter é uma coisa, por exemplo, nunca li nenhum dos livros, vi alguns dos filmes, não tem apelo nenhum para mim, então não tenho, né, costume de ir atrás. Mas questão de desenho animado, os desenhos da Pixar, por exemplo, todos eles aparentemente você olha e fala: ah, tem um bichinho bonitinho, tem muita cor, tem um apelo infantil grande. Mas tenta chegar no final sem derramar uma lágrima para você ver.
É verdade, passa muito pelo que você falou do Tom Sawyer, né? Que o Tom Sawyer ele tem a mensagem para a criança, mas se o adulto lê, ele pega algumas coisas também que a criança não pega. E os desenhos da Pixar eu vejo isso também, porque ele é um filme só que se a criança assiste, ela vê uma coisa, e o adulto assiste, ele vê outra coisa, né? E todo mundo gosta. É muito legal.
É completamente diferente dependendo da sua faixa etária, né, da forma como você recebe. Então, eu acho que assim, tem criança que às vezes é muito comum você ver criança vendo o mesmo filme várias vezes, né? A criança, quando ela gosta, ela põe de novo e põe de novo, e aquilo tem um apelo para ela que é muito bacana, que ela sempre vai gostar de rever e tudo mais. Mas ela ainda não tem a maturidade de ver certas coisas. Então, não é o número de vezes que você assiste, né? É a cabeça que você tá, ponto que você chegou da vida aí, digamos, que você vai conseguir ver certas coisas, né? E se a gente for parar para pensar, os próprios desenhos da Disney, os tradicionais, né? Poxa, a mãe do Bambi morreu. Então você tem várias coisas tristes acontecendo, você tem mortes, você tem crimes, você tem
Nossa, o Rei
muitas
Leão.
situações. Pô, Rei Leão, né? O tio mata o pai para poder
Coisa
pegar o
triste, cara.
negócio. Cara, você tem um Shakespeare ali, então é forte o negócio. E você pensa assim: ah, a criança vai ver aquilo ali como? É, realmente, eu não sei. Se, né, se a gente fosse, se eu fosse muito novinho vendo aquilo ali, tudo bem que é muito sutil, né? A cena, por exemplo, do Rei Leão, em que o Mufasa cai e passa, né, a boiada ali, passa um monte de bicho correndo. É muito sutil, você não vê assim, não é um tiro entrando e saindo sangue, não é uma coisa mais dramática, é uma coisa que você vê logo que o Simba tá sozinho. Ó, de repente o Simba está sozinho, e aí ele fica com um sentimento de culpa e ele vai embora. Talvez a criança não entenda bem isso, mas o adulto, né, ou o adolescente já consegue entender melhor, já consegue. Eu vi o Rei Leão, eu devia ter, sei lá, 12 anos, 13 anos, alguma coisa assim. Então eu já conseguia, né, entender que aconteceu ali uma maldade, né, e tal. Agora, para criança pequena, não sei, né? Então, essas coisas têm camadas, né? Quando eu não vejo muita camada, é que não me interessa.
Você é crítico de cinema, você faz um trabalho super legal sobre cinema na internet e tal. Você enxerga no cinema de aventura, principalmente naqueles filmes dos anos 80 e 90 e tal, Sessão da Tarde, você enxerga uma influência ou uma inspiração muito forte na obra do Mark Twain?
Claramente, claramente. A questão que normalmente, né, o quadro que normalmente fica aí reservado no seu podcast para indicações, está cheio aqui de indicações que para mim são claramente influenciados pelo Mark Twain, né? Não, a gente tem influências do Tom Sawyer para todo lado na cultura pop, né? A gente tem uma música do Rush, por exemplo, que chama-se Tom Sawyer,
Sim.
que era tema do Rede Globo apresenta Profissão, perigo, né? E aí tocava Tom Sawyer por cima. Então, o MacGyver. Então, a gente tem aí para todo lado, né? Que seja numa música, que seja numa situação, que seja numa aventura. É impossível você ver um filme de aventura, por exemplo, infanto-juvenil, em que as crianças, né? Um Goonies da vida, que as crianças estão indo atrás de um tesouro, alguma coisa assim, e aí elas estão sendo perseguidas por uma família de pessoas malignas e tal, todo mundo muito caricato, muito deformado, aquela coisa toda. É complicado, né? É impossível você não ver uma referência ali. Falar assim, nossa, isso é tão Sawyer.
Sim, inclusive eu vejo que ele influencia indiretamente também muita coisa, né? Você vê filmes que saem agora nos anos 90, anos 2000 e tal, que ele é totalmente Tom Sawyer. E se você for ver o diretor, o roteirista, ele não conhece, nunca leu o Tom Sawyer, mas ele foi influenciado por alguma coisa que foi influenciada por outra coisa que foi influenciada por outra coisa que foi influenciada lá atrás pelo Tom Sawyer.
É um fenômeno engraçado, né? Porque o cara é influenciado, mas é uma influência de segunda ou terceira geração, né?
Isso, porque ele. Esse negócio de criança que tá brincando num lugar qualquer e ela presencia. Sei lá, tá brincando de polícia e ladrão. E aí ela se envolve com crime de verdade. Nossa, quantas vezes a gente já não viu isso em filme, né, cara? Eles estão participando de uma brincadeira e do nada eles estão realmente envolvidos numa aventura de verdade.
É, a coisa
Cara, e.
começa muito inocente.
Sim, e é muito louco isso, porque se for ver, virou um template, né, de filme de Sessão da Tarde isso.
É, você tem até já a narração pronta, né? Essa galerinha vai aprontar altas aventuras. Você
Exatamente.
pode saber que é Tom Sawyer puro.
É Tom Sawyer mesmo, cara. E vivo assim, 150 anos depois, cara. Muito legal, muito interessante. Você já chegou a ver alguma das adaptações do Tom Sawyer? Parece que tem um filme bem antigo, tem série animada, tem bastante coisa que eu achei, mas eu não consegui assistir. Você conhece, você gosta, já chegou a ver alguma coisa?
É, eu me lembro de ter visto aí pelo menos umas duas adaptações para o cinema. Passava às vezes nessa sessão da tarde e a narração era exatamente essa, a chamada, né, pro filme da galerinha, uma turma do barulho. E eu acho assim, era tudo muito inocente, né? Eu acho que os filmes muitas vezes o pecado que às vezes o produtor comete e até assim para não correr o risco de perder dinheiro no investimento dele, ele acaba fazendo uma coisa que perde a sutileza. Perde aquele significado por trás. Ele acaba fazendo um filme que é puramente infantil mesmo, que é só com a aventurazinha ali, que é vamos buscar o tesouro, vamos vencer o vilão, ou qualquer coisa nesse sentido, e você acaba que não tem essa sutileza, que às vezes outros estúdios conseguem manter, né? Então, o Tom Sawyer, por exemplo, tem uma versão, que é uma versão acho que mais recente, digamos, que é de 90 e poucos, que é com um menino que chama, acho que é, ele tem uns três nomes, Jonathan, Taylor, Thomas, uma coisa desse tipo. E até tem uma versão do Huck Finn, que é o Elijah Wood, que faz o
Sim,
Huck
sim.
Finn. Que são filmes que às vezes você até consegue ver alguma coisa por trás e tudo, mas eles vão ter realmente um apelo mais infanto-juvenil mesmo. Depois que você passa de uma certa idade, eu acho que perde a graça um pouquinho, não é mais tão interessante. Se às vezes hoje a gente tivesse alguém querendo fazer uma versão, sei lá, mais adulta, né? Isso estava até pouco tempo atrás, ou às vezes até hoje, estava tão em voga, né, de fazer versão sombria de tudo, tudo saía uma
Sim.
versão sombria. Você tinha Branca de Neve numa versão sombria, você tinha a Chapeuzinho Vermelho numa versão sombria. Então, se às vezes a gente tivesse um Tom Sawyer versão sombria, pode ser que ele fosse às vezes mais fiel à obra original.
É o pior de tudo dessas versões sombrias que não salvam um, né?
É, o pior é que assim, ao invés do cara pegar o que é sombrio de fato no conto e explorar aquilo ali, não, ele quer fazer uma coisa chocante para agradar o público do Crepúsculo. Então, ele acaba pisando na bola, exagerando coisas que não deveria. E aí fica essas coisas, né? Tipo, a própria Branca de Neve teve duas adaptações na mesma época, uma com a Kristen Stewart, a outra com a Julia Roberts, a da Kristen Stewart com a Charlize Theron, né? Então, que era o grande apelo dos filmes era ter os nomes das atrizes por trás. Mas assim, se juntar os dois não dá um.
Esse filme é horroroso, cara, com a Kirsten Stewart, cara. Nossa.
E teve continuação, inclusive, né? Que ele fez tanto dinheiro que teve sequência, né?
E tem a questão da classificação indicativa também, que pesa, né? Porque se for. Eu vou adaptar o Tom Sawyer, vou lançar um filme chamado As Aventuras de Tom Sawyer, que é um menino que se mete em altas confusões e tal. Se você coloca o Tom Sawyer exatamente como ele é, como aquele anti-herói, ele é mentiroso, ele é malandro, ele é traiçoeiro e tal, a classificação indicativa dele sobe. E dependendo do tanto que ele vai subir, ele não vai poder ser vendido para criança. Só que se ele não for vendido para criança, ele também não vai vender nada, porque ninguém vai se interessar por As Aventuras de Tom Sawyer.
É, você
Então
fica no
fica
meio do caminho, né?
No meio do caminho, é um negócio muito perigoso, que até aconteceu, se eu não me engano, com os desenhos da Tartarugas Ninja, né, quando eles saíram dos quadrinhos e foram para as animações, que eles começaram a adaptar os quadrinhos exatamente como eram, né, tentando ser o mais fiel possível. Só que a classificação indicativa era tão alta por causa da violência contida nos quadrinhos que não tinha como passar para criança. E aí você passava para quem? E aí eles, né, eles tinham que tirar e colocar as tartarugas sendo engraçadinha, fazer piadinha. E o que que acontecia? Ficava infantil e não tinha nada a ver com o que tinha no quadrinho. Isso é uma questão interessante, né? Porque no caso Máscara, no
Sim.
caso do Máscara, tanto o filme quanto a série animada, eles são para criança. Eles são para criança, eles têm ali um personagem malandro e tal. Mas eles são feitos para criança. E se você lê o quadrinho original, é um absurdo. É um absurdo. Ele não tem nada a ver. Eles não têm nada a ver com o filme e com o quadrinho e com o desenho. Ele é pesadíssimo, né? O Ipkiss, ele comete violência doméstica. Ele é um sociopata, um maluco, que é totalmente diferente do personagem do Jim Carrey, né? Então assim, é lógico, a gente critica, mas dá para compreender, né? Se a gente analisar o mercado hoje como ele é, dá para compreender que as produtoras elas ficam ali nesse impasse, que eu acho que, igual você citou Stranger Things, ele se sai bem disso, né? Mas ele se sai bem porque ele apela para nostalgia, né?
Sim,
ele ele
o
faz ele faz
público
uma
é diferente, né?
É, ele faz uma história de criança se envolvendo numa super aventura, né? Super divertida e tal, violenta. Só que ele não tá focado no público criança, né? Ele tá focado no, na criança grande.
É, você tendo ali um público no começo da adolescência ou já adolescente, É legal para eles falar que eles já são adultos, né? Tem muito adolescente que quer ser tratado como se ele fosse crescido, né? Como se ele fosse adulto. E aí, para esses adolescentes conversar na rodinha deles e falar que viu Stranger Things e que teve ali alguma coisa mais adulta, alguma situação dos personagens estarem namorando, aí um personagem é morto, esse tipo de coisa, é tudo coisa do mundo adulto. Então, eles querem se sentir lá. E por um assistir, o outro assistir, o que não assistir fica de fora. Então eles precisam assistir aquilo. E o público, como você disse, o público-alvo é o adulto nostálgico. É o cara que vai ver os meninos entrarem numa casa de fliperamas e ter aquele cara do lado, né? O famoso deixa eu passar pra você, que é o cara que ficava do lado querendo jogar o fliperama na sua ficha, porque às vezes ele não tinha dinheiro ou qualquer coisa assim. Então você acaba ganhando ali um público. E se você conseguir trazer o outro também, você está no lucro, né? Mas um público, pelo menos, você tem garantido que é o público já adulto, né? Os marmanjos nostálgicos, que vão ouvir a música, que vão ver a situação ali e vão se identificar.
E vou ficar brigando no Twitter, né, de quem pegou mais referência.
É, não, eu entendi isso. Ah, não, eu entendi aquilo. Ah, não, eu peguei muito mais do que você ali, ó. Eu entendi muito mais, então...
Você não entendeu. Você não gostou porque você não entendeu.
É, exatamente, vai ver de novo, começa de novo do zero. Nossa, isso, inclusive, na hora de escrever a crítica é até um desafio, porque assim, o mesmo jogo ganho da série, que é colocar esse tanto de referência, porque isso é um jogo ganho, é você usar coisas que a pessoa já gosta para tentar fazer ela gostar de um novo produto. Então,
Exatamente.
isso, né, isso para quem tá fazendo é muito cômodo, porque, poxa, se eu já gosto daquelas músicas, daquelas situações, daquelas coisas todas. Até do pôster que o menino tem na parede do quarto dele, eu gosto. Então, tudo aquilo ali para mim vai conversar comigo e eu já vou gostar do negócio. Então, é como se fosse um jogo ganho. Agora, é aquilo que eu falei no início: a gente tem que ter um conteúdo por trás disso, porque só ter essas referências vazias, na hora de eu escrever a crítica, por exemplo, eu não vou ficar enumerando as referências, porque eu acho que até é um spoiler, né? Até estraga para quem tá.
Sim.
Para quem vai assistir, eu vou falar assim: ah, acontece isso, aparece fulano de tal, fulano faz isso, que é uma referência a não sei o quê, eu vou estragando a série como um todo. Então eu tenho que falar o que que ela tem de bom, se ela tem de bom, se ela tem de ruim, ou qualquer coisa nesse sentido. E eu vi tanta análise por aí na internet, simplesmente enumerando: aí acontece isso, aí faz aquilo, aí o fulano de tal faz aquilo outro. Análise mesmo não tem nada, tem narrativa. Você narra tudo que você assistiu. Estraga a experiência de quem não viu ainda. E para quem viu, você só repete, não acrescenta nada. E aí as pessoas ficam na mesma, né? Então, eu acho que não entra em discussão, não tem ali toda uma coisa mais interessante, mais profunda. Morre ali.
E aí, Seba, como que você se relaciona com as inúmeras adaptações de livro que saem todo ano? Você prefere ler antes de assistir? Você não liga para isso? Você é daqueles que sente ciúme dos livros que você gosta? Tipo, ah, tem um livro que só você conhece, e aí quando vê sai um filme, aí todo mundo fica falando. Ou você gosta que popularize, que tenha com quem conversar? Como é que é?
É aquela velha história, né, do músico que só eu conheço. Se todo mundo conheceu, eu vou falar que ele se vendeu, né?
Quando
Não, eu não.
coloca a música dele na novela das oito, você fica puto, né?
Pois é, não, eu gosto tanto de um músico que aí você vai ver um filme que é um filme popularzão e tal, tá toca a música do cara lá, você fala: "Ah, não, poxa, que isso? Esse é só meu. Esse cara é só meu, né?" Tem uma possessividade, né, uma questão estranha. Não, eu acho assim, eu gosto muito de ler, né? Eu sempre li muito. Atualmente, inclusive, eu tô pecando nessa área porque eu acabo que eu assisto mais coisa do que eu leio. Então, é muita série, é muito filme que a gente é bombardeado.
Sim.
Só agora, por exemplo, só assim, pensando rápido, eu tenho quatro serviços de streaming, mais a TV a cabo, mais computador que tem torrent, que tem, né, todo um universo à minha disposição. E quando eu era pequeno, eu ia na locadora e saía com seis filmes para ver no final de semana. Então, né, a realidade hoje é completamente diferente. Eu acho que quem está crescendo hoje não tem a menor noção do que era você ir na locadora e o filme que você queria ver está disponível. Era a melhor coisa que tinha. Você chegava lá e falava assim: tem filme tal? Tem. Nossa, era a minha alegria do final de semana.
Tinha que reservar, às vezes, quando o filme era muito bombado, né?
Eu ficava ligando para a locadora e já devolveram? Já devolveram? Já devolveram? A hora que devolvia, eu ia lá buscar. Aí eu infernizava minha mãe, né? Porque eu não podia sair sozinho. Então, mãe, devolver o filme, vamos lá buscar? Aí lá ia eu andar, sei lá, quatro bairros, cinco bairros, para poder pegar o filme na locadora. Eu acho assim, a questão da adaptação do livro, primeira coisa, né, eu entendo perfeitamente que são mídias diferentes, então eu sei que adaptações são necessárias. Eu não fico puto, às vezes, com um filme que mudou uma determinada situação do livro, que eu sei que é necessário. Às vezes você não tem o tempo que o livro tem, por exemplo, para desenvolver uma situação, então você precisa de ter um atalho. Tem, às vezes, situações que são criadas para poder resolver problemas que eram fáceis no livro, mas não são tão fáceis no filme. Agora, essa questão de eu ter um favorito e tal, eu acho que assim, o meu escritor favorito hoje é o favorito de muita gente, que é Stephen King. Então, eu não vejo isso como uma propriedade minha, né? Não cabe falar que, ah, só eu que li aquele livro, então o livro é meu. E se ele ganhar adaptação para o cinema? Se ele ganhar adaptação para o cinema, eu sou trouxa, vou lá assistir do mesmo jeito. Eu já li o livro, já li o livro, já gosto da obra, vou ver o filme. Se depois virar minissérie, eu vou acabar vendo a minissérie também. Não tem problema nenhum com isso.
Como criador de conteúdo de cinema, né, para internet, as pessoas que te conhecem já sabem mais ou menos qual que é o seu gosto cinematográfico, né? Mas conta pra gente, na literatura, além do Stephen King, do Mark Twain, o que mais que você gosta de ler? Que estilo, que gênero, que autor? Conta pra gente o que que atualmente você gosta de pegar para ler?
Olha, um autor que eu li muito recentemente é o Jeff Lindsay, que é o criador do Dexter, do personagem da série de televisão. Porque o que que eu vi? Eu vi no Dexter um personagem muito interessante, muito meticuloso. Ele tem um olhar meio Sherlock Holmes, que ele analisa muito as coisas, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa subversiva, porque ele é o próprio psicopata. Então é uma coisa que me atraiu muito quando eu vi, né, o começo da série. E uma coisa que eu percebi logo de início é que a série segue para um rumo e os livros seguem para outro. Então, assim, é só o primeiro livro que é a primeira temporada da série. Do segundo para frente já é completamente diferente. Então, foi uma coisa, foi uma série que me atraiu, a série de livros do Dexter. Eu acho que eu devo ter todos. Se bobear, tá faltando o último, que eu acho que eu ainda não tenho, que é o que tá caro ainda, né? Eu sempre esperava lançar o próximo para eu comprar o anterior.
E são
Que aí
quantos?
Acho que são sete. Eu
Nossa, é
sei que
bastante
eu
coisa.
li até o sexto, eu acho que eu tenho o sétimo. Não, são oito, se eu não me engano. Então eu li seis, eu já tenho o sétimo, e falta ainda comprar o oitavo, que eu não vou comprar tão cedo, porque eu ainda não li o sétimo, né? Então faz muito sentido pagar caro, sendo que eu não vou ler agora.
Ah, legal.
Então, vou colocando as coisas na fila. Tem muita coisa que eu encontro em sebo, que às vezes eu costumava trabalhar no centro da cidade, por exemplo. E o que tinha de sebo, assim, no mesmo prédio, às vezes tinha 20 sebos. Então eu entrava em um no horário de almoço, saía, eu almoçava em 20 minutos, ficava 1 hora e meia só entrando em sebo, olhando, vendo coisas antigas, coisas interessantes. Daí, por exemplo, que eu encontrei uma vez o livro O Exorcista, do William Peter Blatty,
Sim.
que é o, né, o livro que deu origem ao filme. E eu achei assim, o livro estava lá por R$ 3. Eu falei, ah, vou levar esse livro aqui, vamos ver no que dá. E eu achei fantástico o livro. O livro eu achei. Já vi muita gente desdenhando, falando que é uma leitura boba, qualquer coisa assim. Mas é um livro que te deixa com muito mais medo do que muito filme por aí. Então, essa questão de andar por sebos é uma questão que já me trouxe muita, muita literatura bacana. Um escritor que eu gosto muito é o James Ellroy, que ele cria
Show de bola,
situações, né?
show de bola.
Mistura muito ficção com realidade. Ele pega, né, um cenário de Hollywood ali nos anos 50, na Los Angeles dos anos 50, 60, e ele mistura personagens que já estão no imaginário popular, né, personagens reais, com os personagens que ele cria, e as tramas que ele cria são sempre muito sórdidas, né, sempre no mundo do crime, sempre envolvendo policiais criminosos. Muitas vezes eles trocam de lado, né, o policial age como criminoso e vice-versa. Então a gente tem aí uma riqueza de personagens, de situações que te surpreendem muitas vezes, né? Você está acompanhando um personagem e do nada ele é morto. Então, são situações que às vezes te pegam de surpresa, que eu acho que são muito interessantes. Então,
E
esses são alguns.
o Elroy é um dos caras que a gente conhece pelo cinema, né, cara? Não sei
Sim,
se
sim.
você fez esse caminho também, né?
Sim, eu conheci por Los Angeles, Cidade Proibida, que é um filme que eu gosto, né, demais.
Maravilhoso.
Do Lozan, Cidade Proibida, eu peguei o livro, né, que é aquela outra questão que você tinha me colocado, eu acho que até esqueci de te responder. A questão de o que vem primeiro, né, o filme ou o livro? E no caso do Lozan, Cidade Proibida, primeiro eu vi o filme, depois eu li o livro. Eu acho que o livro às vezes perde um pouco, né, porque alguém já imaginou tudo por você. E eu acho que um dos grandes trunfos do livro é você conseguir imaginar as coisas, né? Você lê um livro, você cria todo aquele universo na sua cabeça e depois vem alguém e te entrega aquilo tudo mastigado. Daí, muitas vezes, vem a insatisfação com o filme, né? Que é muito comum você ouvir as pessoas falando que, ah, não, o livro é muito melhor do que o filme. Claro, porque eu imaginei tudo na minha cabeça primeiro. O livro vai sempre ganhar, né, do filme, mas eu acho assim. Eu parto sempre do pressuposto que são mídias diferentes, então eu nem acho que vale a pena ficar nessa comparação. Eu acho que às vezes, se você lê um livro como Dexter, por exemplo, você vai lendo e vai imaginando aquela situação, e o Dexter muitas vezes ele vai se embrenhando numa situação que ele fica, geralmente ele fica por um fio de ser descoberto, e às vezes é. Então assim, ele consegue te deixar na tensão, consegue te surpreender. E você realmente não sabe o que esperar, porque se fosse uma coisa bem certinha, bem normalzinha, você ia sempre esperar, tá bom, ele vai vencer no final, ele vai sair bem e tal. E não é necessariamente o que acontece, nem nos livros, nem na série. Então, os livros do Dexter, por exemplo, são livros que conseguem te deixar tenso. O James Ellroy é um mestre para te deixar tenso, porque você realmente não sabe o que vai acontecer com os personagens. A não ser que você saiba assim, ah, outro livro já foi lançado com esse personagem. Pode ser uma história anterior, não sei. Então, você nunca sabe se o personagem foi poupado, ou se às vezes ele vai conseguir chegar no final daquela história, ou se ele morre antes. Então, né, A Dália Negra, por exemplo, que é o outro livro clássico do James Ellroy, que é fantástico, que deu um filme bem meia-boca, bem, né, chulé.
É, o
O
filme é meio
livro.
fraco mesmo.
Pois é, o livro não. O filme não te traz metade da emoção do que o livro trouxe. O livro realmente te coloca ali junto da obsessão do detetive de descobrir quem foi a menina, né? Quem foi a Dália Negra que foi assassinada e tal. Então, você já começa o livro com a menina assassinada e no meio do caminho você tá percebendo assim, poxa, tá acontecendo alguma coisa estranha. Eu tô me apaixonando por uma mulher que tá morta já. Que diabo é isso? Porque você vai entrando na psicose do detetive que tá, né, que tá obcecado ali pela personagem. Tem muita coisa interessante. Agora, se você vai discutir, às vezes, a diferença do filme para o livro, é interessante você ser objetivo, né? É diferente, um é melhor do que o outro, por quê? Porque ele consegue fazer uma coisa com você que um outro não conseguiu. Por exemplo, um livro que para mim claramente é inferior ao filme é o Psicose. Eu acho que o livro do Robert Bloch é bem inferior ao filme do Hitchcock, que era um mestre, né, na arte de te deixar tenso. Então eu acho que tem coisas no filme, às vezes, que ele consegue imaginar melhor, que ele consegue desenvolver melhor do que o livro. O livro, às vezes, é mais rasteiro. Às vezes, o diretor e o roteirista do filme viram ali uma possibilidade que o próprio escritor não tinha visto. Então pode ficar interessante. Agora, aí a gente cai no risco também do cara ser metido esperto, né? E aí ser como se, como, né? A gente já a respeito disso em outra oportunidade, sobre a adaptação do Cemitério do Stephen King. Que a gente tem essa adaptação nova aí, essa nova versão, que os caras querem ser mais espertos que o Stephen King. Então eles mudaram do meio para o final a história toda, e, na minha humilde opinião, ficou bem fraco.
E o pior de tudo é que né, não vamos dar spoiler do cemitério aqui, mas a quebra, né, a quebra do que separa o momento que eles estão seguindo o livro para o momento que eles deixam o livro para lá é justamente o momento do choque maior da história, né?
Sim. Não, e
E
te
isso
tira da
perde
história, né?
muito, isso tira completamente da história, cara, completamente da história.
Eu tenho, inclusive, tô lembrando aqui, né? Pensando aqui, você me perguntou de escritoras que eu gosto. Uma escritora que eu gosto muito também, que eu ainda não citei, é a Patricia Highsmith, que é uma, né, uma das grandes damas do crime, da literatura de crime norte-americanas, né? A criadora, por exemplo, do personagem Ripley.
Ah, sim.
Então, eu conheci a Patricia Highsmith através do talentoso Ripley, que é aquele filme famosão com Matt Damon, Jude Law, um elenco bacana, a Gwyneth Paltrow, Philip Seymour Hoffman e tudo mais. Tem todo um elenco glamuroso, bacana, para chamar atenção. E aí, a partir desse livro, desse filme, que eu descobri o personagem, Tom Ripley, que é o personagem do Matt Damon no filme, que é um filme que eu gosto bastante, eu acho um filme elegante, um filme envolvente e um filme surpreendente, interessante. Mas aí eu fui ler o livro e eu percebi o seguinte: acho que todo o tchan do filme, tudo que me atraiu no filme, está no livro. O filme não teve assim uma grande iluminação, uma grande sacada. É. Então, assim, é um grande filme? É, porque é baseado num grande livro. Então, uma coisa levou à outra. Agora, você aí descobre que, por exemplo, o Talentoso Ripley é a segunda adaptação do livro que na década de 60 teve O Sol por Testemunha, com Alain Delon, por exemplo, que era um, né, um, aí já são outros 500. Aí você vê uma adaptação com Alain Delon, com Romy Schneider e um elenco todo bacana e tal. Eu acho que O Sol por Testemunha, por exemplo, ele consegue ter um charme próprio que talvez seja um charme só dele e não da obra original, não do livro que ele adapta. Então eu consigo ver que o livro é excelente por um lado, o filme é excelente por outro lado. São duas
Ah,
obras,
legal, legal.
né? São duas obras fantásticas, cada uma com seus méritos. E a Patricia Highsmith tem também o Strangers in a Train, Pacto Sinistro, que também é baseado no, também é um filme do Hitchcock, baseado no livro dela, que é um filme fantástico também, que é um filme que você tem uns momentos ali de tensão, umas nuances da câmera mostrar a cara de um olhando para o outro. Tem umas coisas que o Hitchcock faz que conseguem mexer com você. Então você percebe que o livro tem os seus méritos, o filme tem os seus méritos, e aí você pega, às vezes, diretores não tão, né, talentosos quanto os citados, né, René Clément, ou Antony Minghella, ou o próprio Hitchcock. Você tem diretores que não são, às vezes, tão interessantes, que fazem umas adaptações meia-boca. Aí você vai ler o livro e você fala: não, realmente, o livro é muito melhor do que o filme. Simplesmente por quê? Porque a escritora se dedicou mais, porque a escritora não tinha que preocupar com orçamento. Às vezes, isso é um grande motivo do filme dar com os burros na água, né? Questão do custo. Então, você não consegue fazer o que você queria fazer, você faz uma coisa metade daquilo ali, com metade do dinheiro também. Então, essa pode ser uma das razões de você não gostar de determinado filme. Mas eu acho que a gente tem exemplo de tudo, né? Tem exemplo do filme que é melhor, do livro que é melhor, dos dois que são excelentes. Eu acho que a moral da
Então,
história.
uma questão engraçada é que, por exemplo, se a gente fala do Iluminado, por exemplo, o
Sim.
Iluminado é um filmaço e é um livro muito bom do King. E o King não gosta do filme.
É.
Só que 90% dos filmes que adaptam o King para o cinema são horrorosos. São terríveis, são com diretores péssimos que não coloca nada, sabe? É só tem muita coisa de terror B, de filme trash que são bem legais. Tem muita coisa ali para se aproveitar e tal, mas tem muita coisa ruim. E o King implica com Kubrick.
Né.
Então eu vejo essa implicância dele com o Iluminado como uma coisa mais pessoal, sabe? Eu acho que por algum motivo ele pegou birra do Kubrick. Porque mudou o final, mudou a essência da parada, né? Dele colocou de forma, não vou dar spoiler aqui porque às vezes as pessoas não viram ainda, mas ele mudou determinada coisa essencial da obra, né, que tem no livro e que no filme as motivações são outras. Eles colocam ali um Jack Nicholson para fazer o personagem principal. O King não gostou, né? Ele acha que o Jack Nicholson ele não mostrou que ele enlouqueceu dentro do hotel, né? Ele acha que o Jack Nicholson já tem cara de doido, que ele já chegou maluco, que no carro indo para a estrada ele já estava com cara de maluco. Ele acha que não teve essa. Mas é um filme que funciona. É um filme que funciona e a gente tem que olhar por esse lado também, né? A gente
É.
entende. Eu entenderia o King se não tivesse tanta coisa ruim dele por aí.
É, mas assim,
Ele tem outras coisas para preocupar do que com o Kubrick.
eu acho que assim, no caso do Iluminado, a gente tem dois pontos que são, acho que, fundamentais para entender essa birra do Stephen King com o filme. Primeiro é o fato de que ele deliberadamente mexeu no filme, né, na história, Então ele muda a essência do personagem, ele muda o final, ele muda muita coisa. E a outra coisa que talvez possa até ter trazido mais birra é o fato do perfeccionismo do Kubrick fazer com que ele, no meio da madrugada, ligasse para o Stephen King e perguntasse coisas para ele. Tipo assim, por que que você escreveu o personagem dessa forma? Qual era a motivação do personagem? Por que que ele fazia isso e não aquilo? E ele enchia o Stephen King de perguntas nos horários mais impróprios, nas situações piores. Eu acho que isso fez com que o Stephen King tomasse
Esse é
uma
o bom
birra
motivo.
do próprio Kubrick e não do filme, né? O filme foi por extensão.
É um bom motivo, né? Pra se odiar o cara. Então tá justificado aí.
Pois é, o cara é chato pra caramba, né? Então, assim,
Quem
ele,
desculpe a crítica.
e o Stanley Kubrick era famoso por fazer o mesmo take várias e várias e várias vezes, até sair do jeito que ele queria. Então, essa questão da personalidade do Kubrick fazia muita gente tomar uma raiva dele, né? Alguma coisa assim. A gente tem várias histórias aí de Kirk Douglas que não ia com a cara dele, que depois de ter feito um filme com ele, falou: "Ah, não, nunca mais eu quero fazer filme com esse cara de novo". Então tinha toda essa questão, né?
Bom ouvinte, se você ainda não leu As Aventuras de Tom Sawyer, vá lá ler e depois você volta para ouvir aqui a zona de spoiler, tá? Você vai ouvir aí a nossa vinheta, pule para o minuto que está indicando para você continuar ouvindo a gente. Ainda tem sessão de indicações, ainda tem mais conversa aqui com o Marcelo Seabra e tem a nossa cena pós-créditos, que você vai ouvir e vai tentar adivinhar. Qual que é o nosso próximo livro discutido aqui? Tá ok? Vamos lá.
Se você não leu As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, pule para 1 hora, 24 minutos e 22 segundos.
Bom, essa é a nossa zona de spoiler. Marcelo Seabra, qual o momento do livro que você mais gosta? Você sabe identificar qual das aventuras? Quando foi o momento que você falou assim: ah, esse livro é bom demais?
Olha, eu acho que o fato dele se apaixonar pela coleguinha dele, que era nova na cidade, né, na escola, a Beck. E aí,
Beck, né?
quando ele tenta primeiro uma aproximação, ela olha feio pro outro lado e larga ele falando sozinho, aquilo eu me identifiquei bastante, sabe? Então, isso assim, isso bateu lá no fundo e eu falei: "Irmão, eu te compreendo". Isso foi forte.
E ela é filha do juiz, né?
É, ela vem de uma família importante e tal, né? Ela é a filha do juiz Thatcher, né? Então tem
Isso.
toda essa questão da ignorada que o menino toma, né? Então eu acho isso muito bacana porque é de fato uma coisa que acontece, né? Muitas vezes, orelhada da criança, né? A criança, o menininho olha para a menininha ou vice-versa, e aí um fica louco pelo outro, mas não chega perto, e às vezes se chega perto, chega de um jeito totalmente descabido. Então eu acho que isso vai muito de acordo com o que acontece na vida real. Isso é muito bacana.
É engraçado que depois que ele vira herói, ele vai dar uma ignorada nela e ela fica maluca, né?
É, exatamente. Tipo assim, ah, agora você tá querendo vir atrás de mim, né?
Nossa, isso é muito legal. E ele toma uma atitude muito muito nobre com ela, né? E depois o juiz vai ficar sabendo disso, e isso vai ajudar ele lá na frente, né? Porque ela vai ser culpada por estar mexendo no caderno do professor, né? E ter rasgado, né? Rasgou o caderno. E ele assume a culpa, para ele não fazer diferença nenhuma mesmo, porque ele era expulso todo dia, era suspenso, tomava varada nas costas, reguada na mão, para ele não fazia diferença nenhuma. E mesmo assim ele assume a culpa e aquilo vai mudando a imagem que ele tem com ela, né? E é engraçado que ele o capeta que ele é, ele todas as loucuras que ele faz, as coisas parecem que no final sempre dá certo para ele, né? Por linhas tortas, ele sempre sai ganhando com tudo, né?
É, isso é interessante também, você vê que ele sai ganhando, né? Você vê que ele fez uma coisa errada, e aí nas histórias, eu acho que de uma forma geral, o que costumava acontecer com mais frequência era um personagem que faz coisa errada ser punido, né? Então, podia até, assim, não ser uma punição severa, né? No caso de um herói fazendo coisa errada. Mas até isso eu acho que é difícil, né? Você vê um herói fazendo coisa errada num livro desse tipo. Você pegava livros, né, famosos, pega livros mais antigos que a gente às vezes leu em algum momento da vida, tipo, sei lá, um Conde de Monte Cristo, né, alguma coisa desse tipo. O cara tem uma motivação, O cara tem valores. Por mais que ele queira matar o outro, você entende a
Exato.
motivação dele. Você tá até do lado dele, você quer que ele mate o outro. Mas no caso do Tom Sawyer, não. No caso do Tom Sawyer, ele faz as coisas erradas e ele consegue sair bem disso. Você ainda ri disso e fala: nossa, que legal, ele conseguiu sair bem ainda, olha só.
Isso
Isso
é
é muito
muito
divertido,
engraçado.
né? Eu acho que uma coisa que eu acho que é interessante também do Tom Sawyer é que ele tem amigos muito leais, né? Ele tem alguns amigos que estão sempre com ele, né? O Huck Finn acaba ficando mais famoso, ganhando um livro próprio e tudo, mas ele tem o Joe, ele tem a própria Beck. Então ele tem já um círculo ali de personagens que acompanham ele e normalmente, assim, tirando uma sacanagem ou outra aqui e ali, eles são bem, bem fiéis uns aos outros. Isso é uma característica bacana também dos livros.
É engraçado que eles estão sempre preparados para tudo, né? Ele sempre
É.
aparece com uma loucura nova e fala: agora a gente vai brincar de pirata. Mas a brincadeira dele é de verdade, né? Eles pegam o barco, eles vão no rio, eles vão para uma ilha, aí eles ficam morando lá e eles planejam saquear o outro barco que fica parado ali, né? E eles vão cavar para ver se acha tesouro, né? Aí do nada ele fala: não, agora a gente vai ser saqueador. Vamos virar ladrão, porque nós vamos roubar, porque as mulheres adoram os caras que roubam, porque a gente chega e vai. Ele fala do Robin Hood, né? Ele fala: não, Robin Hood é um cara foda, porque ele roubava dos ricos, dava pros pobres, ele pegava as coisas de quem tinha muito e distribuía para quem tinha pouco. E ele fala essas coisas pros caras, e os caras estão na hora: ah, legal, vamos sim. Não, esse cara parece que era interessante, esse Robin Hood aí. Vamos sim, como é que é? E eles se deixavam liderar por ele, né? Isso é muito legal. Eles
É,
eram um grupo.
ele é um
Mas.
personagem extremamente carismático, né? Que é o
Sim.
líder nato que leva os meninos para fazer coisa errada, para fazer coisa certa, para fazer qualquer coisa. Aquela coisa que a gente olha de longe, a gente fala assim: se esses meninos, né, canalizassem essa energia para coisa boa, ia fazer muita coisa boa.
Exatamente.
Mas na maioria das vezes as aventuras não são assim tão boas, né? Deixa os adultos com raiva. Aquela coisa também, né? A gente pensa assim: ah, a tia dele que queria impor certas regras para ele, até que ponto a tia também tinha razão, né? Às vezes, até que ponto a tia não criou na cabeça dela ali um formato que ela queria enquadrar ele nesse formato. Então, tem toda essa dualidade, que a gente pensa que ao mesmo tempo que o adulto quer o melhor, não necessariamente ele sabe o que é o melhor. Então, às vezes, ele querer uma coisa numa hora e o personagem não querer. Dá aquele conflito entre eles que a gente olhando de longe é divertido, né? Porque não é com a gente.
É, exatamente, eles têm a questão da superstição também, é muito legal, né, cara? Você vê que a superstição é muito forte ali, eles são muito religiosos também, né? Todo domingo ele tem que ir lá na missa de manhã cedo, e a cidade inteira tá lá e tal. A questão de superstição bate muito forte. E aí ele tá, geralmente ele tá com o Huck, né, ou tá com o Joe, e ele pega e fala assim: não, a gente pode fazer isso não. Que se a gente fizer isso, nós vamos ficar com a maldição seguindo atrás de nós, porque não sei quem aconteceu isso com a filha do não sei quem. Aí o Huck, o coitado do Huck, ele é muito inocente, né? Aí ele fala: ah, é verdade, Tom. Você é muito inteligente mesmo, né? Como é que você sabe disso?
É isso.
E ele inventando umas loucuras para justificar as coisas que ele fala. E os amigos dele vão na onda, cara. Isso é muito legal, cara. Os diálogos deles no meio das aventuras são muito interessantes, cara. E
Imagina se o Tom nessa época tivesse o WhatsApp, né? Ele ia criar as notícias, as fake news mais loucas e mandar para os amigos todos, né?
nossa, demais, cara. Ia falar que o PT tava colocando as coisas na vacina para transformar as pessoas em gay. Imagina.
É, coisas daí para baixo, né? É por isso que a gente pensa, né? Tinha que usar a criatividade pro bem, né?
Tinha que usar pro bem. E é muito engraçado, cara. Ele começa a falar, por exemplo, com o Huck, que eles precisam procurar as casas mal assombradas, porque os tesouros estão sempre escondidos debaixo das casas mal assombradas, e a gente não faz ideia de onde que ele tirou
É,
essas
de onde que
ideias.
tira, né? Que tem tesouro, de onde que tira que a casa é mal assombrada? Aí ele inventa na cabeça dele a história toda de que a casa é mal assombrada, ele cria todo um
Isso.
caso.
E quando eles estão cavando, eles não acham nada. Em nenhum momento eles falam assim: é, pode ser que essa superstição esteja errada, que essa teoria esteja errada. O que eles pensam é assim: a gente está cavando no lugar errado, vamos cavar mais para lá.
É a gente que está fazendo alguma coisa errada. Vamos acertar isso aqui. Eu acho que um dos grandes apelos do Tom Sawyer também é o fato de que a cidadezinha que eles moram é uma cidade que tem essas possibilidades, né? Dos meninos saírem à toa na rua, andando, qualquer hora do dia ou da noite, entrar em casas abandonadas, esse tipo de coisa que, assim, que para quem mora numa capital, para quem mora,
É, sim.
né, em 2020, é impensável. Você, ah, vou sair com meu amigo pela rua, 2 horas da manhã, e nós vamos entrar numa casa abandonada. Tá doido?
Então, e as brincadeiras dele, cara, não são brincadeiras de criança, né? Pra ter uma ideia, ele, entre aspas, morreu duas vezes, né?
Pois é, ele vai no enterro dele, né? Ele
Ele
fica olhando.
some.
Isso é uma coisa que às vezes a gente pensa, né? Imagina se eu morresse, se ia ter muita gente no meu enterro, né? Aí
Isso.
você ia querer estar lá de lado olhando para ver a situação. Ele fez isso, né? Mais
Ele
legal
fez
isso.
isso, ele fala assim: ah, ela fica batendo em mim, ela fica me xingando, falando que eu não sirvo pra nada. Eu queria ver se eu morresse, o que que ela ia fazer? E ele faz isso exatamente desse jeito. Ele morre, entre aspas, no rio, e aí depois ele volta e esconde debaixo da cama pra ver a tia dele chorando e falando bem
Nossa,
dele.
isso é uma coisa muito louca, que eu acho que, assim, muita gente em algum momento pode ter pensado, mas a diferença entre você pensar e fazer é
E
grande, né?
fazer é grande. Nossa, cara, isso é muito bom, cara. Essa parte do livro é muito boa. E depois na caverna, quando ele fica preso lá com a Beck, de novo, né? Meio que ele é dado, eles são dados como mortos, porque já faz dias que eles estão lá dentro.
É.
E a gente fica pensando assim, que loucura, né? Como que. Imagina isso de verdade. Eu fico imaginando hoje, assim, a criança. Porque tem muita criança que desaparece hoje em dia, principalmente em cidade grande.
Sim.
Mas você imagina se depois a criança aparece e fala: não, eu tava zoando, fiquei
Nossa.
escondido ali dentro do armário.
Ia pro
Imagina.
reformatório, né?
Então. É muito legal, cara. O Tom Sawyer é um personagem muito bom. Você gosta do final, do desfecho da obra?
É, eu acho que no finalzinho, que você tem o grande vilão morrendo de fome, né? Porque tá preso ali no, numa caverna, eu acho que isso é interessante porque. Se a gente coloca às vezes o Tom Sawyer para matar o vilão, eu acho que ia trazer um peso sobre ele que ia roubar um pouquinho daquela inocência, daquela coisa
Sim, é
leve
verdade.
dele, né? Então eu acho que o final foi uma sacada que pode ser às vezes um pouco anticlímax, mas é uma sacada interessante do Mark Twain para manter as coisas mais ou menos leves, porque assim, ah, você teve o um personagem que morreu? Morreu, mas morreu de quê? De fome, digamos assim, de causas naturais. Ele não morreu assassinado, esfaqueado, né, ou com tiro, ou com qualquer coisa assim. Então eu acho que é uma saída razoável, uma saída interessante do escritor para poder manter a coisa assim mais leve, digamos. Talvez se ele terminasse de outra forma, ele ia poder ganhar às vezes uma indicação etária mais alta, alguma coisa assim. Ele ia perder um pouco do público dele e ele não ia ter se tornado o gigante que ele é hoje, né?
Sim, inclusive o Tom, ele tenta salvar, né, o vilão quando ele fica
Sim.
sabendo que ele ficou trancado, que ele ficou fechado na caverna. Ele conta a verdade, né, e fala que ele estava lá dentro e tal. Ele até, mais uma vez, né, ele age corretamente.
Sim, ele mostra uma coisa que eu acho que é interessante nesse livro, que por mais que ele faça uma besteira aqui, outra ali, por mais que ele sacaneie às vezes alguém, que ele faça hora com a cara da tia e tal. São coisas vistas como menores, né? São pecados pequenos, digamos, porque no fundo a gente vê que ele tem um bom coração, ele tem um bom caráter, ele é um menino, ele é praticamente. Ele e o Huck são praticamente bons selvagens, né? Porque
Sim.
você vê, os dois estão sempre soltos na rua, nenhum dos dois tem uma mãe presente, né? Por mais que o Tom tenha a tia. A tia tá sempre ali à distância, sempre querendo, né, colocar ele dentro de uma norma. Mas ele está sempre fugindo, ele está sempre arredio a isso. Então você tem a figura dos dois bem soltos pela cidade. É meio que a vida cuidou, né? A vida que deu educação para eles, eles se viraram e eles se mantiveram bons. O meio não corrompeu eles. Isso é interessante da gente analisar, né?
Sim, o que a gente falou lá atrás acerca do final do Huck, né? Muito interessante, porque eles, no final das contas, eles encontram, né, o tal do tesouro e eles ficam ricos. E ele vai morar lá na casa da viúva, e a viúva dá tudo para ele, e veste ele, penteia o cabelo dele, e ele tem hora para tudo, ele tem que estudar, ele tem que ir para a igreja, e ele fica pistola, né, e fala: ó, eu não quero saber disso aqui não, você pode ficar com o meu dinheiro para você, que eu quero voltar para a rua porque isso aqui não é para mim. Isso é muito louco, né, cara?
É, isso eu acho que você vai encontrar, às vezes, algum paralelo aí com os personagens do Jorge Amado, né? Um pessoal que, às vezes, é aquilo ali que eles são, né? Eles não vão ser felizes de outra forma. Então, pode
Sim,
ganhar
Capitães da Areia
dinheiro.
tem muito isso, né?
Pois é, o Capitães de Areia, às vezes, os meninos têm a oportunidade de ter outra coisa, de ter um outro futuro, alguma outra coisa, mas é aquilo ali que ele conhece, aquilo ali que é a realidade dele, né? Então, ele não quer alguma coisa diferente, ele quer aquilo ali.
É, limita muito, né, a liberdade que eles tinham e tal.
Ele
E
está
no caso,
acostumado, né?
é, assim, é muito, ele tem muita liberdade, ele faz o que ele quer, ele dorme a hora que ele quer, ele só faz as coisas que ele tem vontade. E no caso, ter, a questão do ter, a questão do material, todo o resto, para ele é menos importante, né?
E a gente
Isso
ainda pode ir
tem.
um pouco mais longe. A gente ainda pode ver essa questão da viúva com o Huck como um casamento, né? Você pode ver, às vezes, que é a visão do autor, que ele está colocando que. O cara que às vezes é o solteirão convicto, que está acostumado a encher a cara, ir nas festas, divertir com as meninas, dançar, etc. Um dia ele vai e resolve se casar. É isso aí que acontece, né? Ele vai acordar no horário, ele vai dormir no horário, ele vai ter que fazer certas coisas. É uma visão de mundo da época que às vezes o autor queria passar, né? Que ele tinha essa visão, não sei. É um chute, né? Mas é uma das possibilidades que a gente pode ter
Ah,
lendo
sim.
isso aí, né?
Interessante. E isso que você falou aí do cara encher a cara e tal, é legal a gente falar também que os moleques, eles bebem, eles fumam no livro, né? As
É,
coisas
isso aí. Isso
hoje em livro.
é o tipo de coisa que você, levando em consideração a época, você consegue entender. Porque, por exemplo, você assistindo a Peaky Blinders, né, que é uma série bacana, que já tá aí na
Nossa,
quinta,
ótimo,
né,
excelente.
já tá na quinta temporada, e você se vê constantemente torcendo para os piores tipos, né, da ficção.
Exatamente,
E
exatamente.
aí você vê, assim, o personagem do nada tá ali num encontro com um tanto de gente, ele tira a cocaína do bolso, cheira e continua ali conversando de boa. Então você pensa, vai. Peraí, o cara fez isso mesmo? É isso que eu tô pensando? Mas tem toda uma questão de época, né? Na época era aceitável o cara andar com um revólver debaixo do braço. O cara vai entrar num lugar público, ele tira o revólver, entrega. Na hora que ele sai, ele pega de volta e guarda. Então você pensa que
Exatamente.
tem toda uma situação de época a ser levada em consideração, né?
Você abra para a gente fechar. Tem mais alguma coisa que você queira dizer sobre o livro que você acha que a gente não comentou, que a gente ou até a gente comentou, mas passou um pouco por cima? Acho que ficou faltando alguma coisa?
Não, eu acho que assim, os pontos principais que eu acho interessantes são que é a questão do jovem livre, né, aventureiro, que eu acho que todo mundo que ler, que for ler ou que já leu o livro gosta disso, né, vê isso com bons olhos e queria ser assim também. Então eu acho que cada vez mais, né, dos anos 80, 90 para cá, cada vez mais as crianças estão muito emparedadas. Então, as crianças crescem muito dentro de apartamento, fechado dentro de casa, esse tipo de coisa, até por questão de violência na rua e tal. Então, eu acho que essa questão do jovem ser da forma como ele é livre, né, aventureiro, e ao mesmo tempo ele é bom, ele é inteligente, ele consegue maquinar as coisas, eu acho que isso é o que fica, né, de mais forte pra gente, assim, o caráter do personagem, a imaginação que ele tem, a forma que às vezes a gente tem crianças hoje que não tem muito amigo, né? Que tá muito fechado dentro de casa. Então, às vezes, tem contato na escola com outros meninos, mas quando vai para casa fica ali fechado no videogame. E você vê o Tom criando coisas, né, na cabeça dele, sem ter necessidade de ter nada perto. Ele cria uma
Sim.
situação, ele vive aquela situação. Então, ao mesmo tempo, ele tem as tarefas de casa para cuidar, que a tia dele manda ele fazer as coisas, pintar a cerca, né? E fazer outras coisas dentro de casa. Então, é tudo muito relacionável, né? Você se relaciona com aquilo ali. Eu acho que isso é o principal, eu acho que a gente falou aqui. Então, basicamente é isso. A minha recomendação pelo Tom Sawyer é essa. Foi o que me abriu a cabeça para ler outras coisas, né? Eu cheguei a outros autores e li muitos clássicos, li muita coisa, né? Eu gosto muito de Charles Dickens também, que é um outro autor que explorou muito, né, a questão da infância, mas às vezes de outras formas. Então, a
Sim,
gente
sim.
tem, né, tem o Grandes Esperanças, por exemplo, que para mim é um dos melhores livros de todos os tempos, que eu gosto bastante também, mas que eu acho assim, tudo isso veio para mim depois que o Tom Sawyer abriu a porta.
Muito legal. Bom, gente, esse foi o nosso episódio sobre o Tom Sawyer com o Pipoqueiro. Marcelo Seabra. Não acabou ainda, fique aí, que a gente volta depois do intervalo, né, um intervalinho rápido, para a gente fazer indicações para você que também leu As Aventuras de Tom Sawyer e gostou. Vamos lá? Salve, galera, interrompendo rapidinho aqui o nosso papo super legal com o Marcelo Seabra para passar alguns recados. Primeiramente, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail veiadramatica@hotmail.com. Mande o seu feedback, mande a sua crítica, mande o seu elogio. Diga pra gente de alguma ideia que você tem que acha que pode melhorar o programa. Entre em contato com a gente. Essa troca entre nós é muito interessante, é muito legal, a gente gosta muito. Bom, entre também no nosso Instagram, que é o @dramaticaveia. A gente também está lá no Twitter, também @dramaticaveia. Tem também o nosso blog, você pode entrar no nosso blog para ler resenhas literárias, para ler contos, para ler crônicas. Entra lá no veadramatica.home.blog. Bom, galera, o Marcelo Seabra tá cheio de projeto legal aí na internet, tá? Procurem o trabalho dele, que ele é muito competente no que faz, ele é um cara super gente boa também, né? Além do programa do Pipoqueiro, que é o podcast, e do site, né, o Pipoqueiro, onde ele publica as resenhas, ele também recentemente participou da mostra do Stephen King, né? Que presencialmente foi lá no CCBB, e tem também a transmissão online pelo Darkflix, né? A gente tem a informação de que a participação do Seabra vai ser disponibilizada no YouTube, ainda não está lá, mas quando sair esse programa talvez já esteja, procure lá a participação do Marcelo Seabra lá na mostra Stephen King, né? No debate muito legal sobre o mestre do horror. Ele também participa sempre dos Papos de Boteco, lá do canal do Cinema de Boteco, com sempre temas interessantes, pessoal lá muito divertido, pessoal, gente finíssima, que bate sempre um papo muito legal de cinema lá no Papo de Boteco. E o Marcelo Seabra está sempre lá, acompanha o canal do Cinema de Boteco, que é muito legal. E o Marcelo também pode ser encontrado lá no Rockmaster, www.rockmaster.com.br, onde ele participa com a dica do pipoqueiro. Olha que legal. Bom, então são esses aí os trabalhos do Seabra no momento. Procurem lá, ele está sempre engajado em muita coisa e acompanhe o trabalho dele. Tem o meu livro também de poesia. Se você tiver interesse, se você gostar de poesia, entre lá no site da loja da editora Multifoco e compre o meu livro. Leve-me Água do Mar, poesia para todas as horas, para todos os dias. Leve-me Água do Mar, de Carvalho de Mendonça. Tá certo? Vamos voltar então pro bate-papo com ele, com Marcelo Seabra, sobre As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Abraço! Bom, gente, esse é o nosso bloco Quem Gostou Também Poderá Gostar, onde a gente indica livro, HQ, filme, série, álbum de figurinha, rede social, vídeo de YouTube, qualquer coisa, tudo que você quiser. Pode indicar qualquer coisa que você acha que a pessoa que leu As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain, gostou, também poderá gostar. Começando sempre com o convidado, vamos lá, Marcelo Seabra.
A primeira coisa assim, que eu penso para indicar, que eu acho que tem, né, eu nunca conversei com o autor para saber das influências que ele sofreu, mas eu acho que o Conta Comigo é uma obra muito interessante e que sim, eu acho que né, a gente consegue traçar aí uns paralelos bacanas. Para quem não sabe, o Conta Comigo é baseado num conto chamado Corpo, The Body, que faz parte do livro As Quatro Estações, do Stephen King. O livro traz quatro histórias, né, sendo que três foram adaptadas para o cinema. Uma é Um Sonho de Liberdade, uma é O Aprendiz, só faltou o Método Respiratório, que não foi adaptado. Mas o conto, então, do Outono da Inocência, né, cada conto representa uma estação. O Outono da Inocência, o conto é o corpo, que deu origem ao filme Conta Comigo. Então eu indico tanto o conto, que é muito bacana, quanto o filme, que também é muito sensível, é muito bem produzido, e conta a história de um grupo de quatro garotos, quatro amigos de infância, que vivem, né, a sua própria aventura juntos. Então eu indico bastante esse livro e esse filme para vocês.
Cara, eu pensei muito no Conta Comigo, lendo o Tom Sawyer.
Sim,
Ele é
sim.
bem.
As aventuras ali, né, a caminhada deles pelo mato, né, as aventuras que eles passam ali, os perrengues que eles passam, né, eu acho que são, tem muita relação aí, né. Eu preparei aqui uma pequena lista de indicações, pequena mesmo, porque eu acho que tem muita coisa, né, que a gente consegue fazer relação hoje, se a gente parar para pensar, mas eu acho que as mais claras, assim, as mais óbvias que a gente consegue de cara enxergar, além do Conta Comigo, a gente tem o Goonies, né, que eu já mencionei,
Sim.
que é um filme que tem muito essa questão da aventura. Eu acho que ele, digamos que é o Tom Sawyer tomando ácido, né, ele vai muito mais longe. Então ele leva a coisa um pouquinho adiante. A gente tem também uma história muito bacana do J.J. Abrams, chamado Super 8, que é um filme muito bacana. É um
Sim.
filme que eu recomendo também, que tem um grupo de crianças também passando aí por uma aventura muito legal. E a gente tem o It, que também é uma história do Stephen King, que você tem aí um grupo de amigos, né, que é a primeira metade da história, eles são crianças, depois eles se tornam adultos, e a gente continua acompanhando esses personagens, né? A gente cria uma afeição por eles quando eles são crianças, e depois a gente continua acompanhando, né, o destino deles até eles chegarem no final da jornada deles, e também do mesmo autor, né, do Conta Comigo, baseado no livro do Stephen King. Então tem tanto o livro quanto essa adaptação recente, em dois capítulos separados, quanto àquela adaptação para minissérie da década de 90, que eu também acho bem legal, bem bacana, que tem o Tim Curry no papel do palhaço maldito lá do Pennywise. Então, essas seriam as minhas recomendações para quem gostou aí do Tom Sawyer ou para quem gostou da nossa discussão, para correr atrás.
Ah, que legal, excelentes indicações. A minha indicação de hoje vai ser um pouco diferente porque ela é uma série, né, da minha infância, que foi produzida por uma emissora que ditou muito, né, do nosso consumo como criança, né, quando a gente era criança, e ela influenciou, eu acho, completamente a formação de caráter de toda uma geração, que é a TV Cultura. Então a minha indicação, ela é diferente porque ela é um seriado que você vai encontrar no YouTube. Acho que ela está inteirinha disponível no YouTube, que é O Mundo da Lua.
Sim.
Né? O Mundo da Lua, ele foi exibido originalmente entre 91 e 92, e ele era protagonizado pelo hoje jornalista esportivo Luciano Amaral, além de contar no elenco fixo com monstros assim gigantes, né? Que é o Gianfrancesco Guarnieri e o Antônio Fagundes. São 52 episódios de aproximadamente meia hora. E no tempo que ele ficou no ar, ele contou com participações de Edson Celular, de Marisa Orth, Laura Cardoso, Lucinha Lins, Denise Fraga, Caio Blá, Etty Fraser, Roberto Rivelino, Emerson Leão, uma galera de participações. Ele apareciam, né, durante cada aventura do personagem, eles apareciam. Ou aparecia fora da aventura, né, na vida real do personagem, aparecia como uma tia, como uma avó, como um primo distante que chegava ali na casa deles. A série é de criação do Flávio de Souza, né, que também foi o responsável pela criação de todo o universo Rá-Tim-Bum, ali da Ilha Rá-Tim-Bum, o Rá-Tim-Bum, o Castelo e tal, pelos roteiros dos filmes, de vários filmes da Xuxa, e também foi roteirista do Sai de Baixo na Globo e tal. E a série também contava com os roteiros da cineasta Ana Muilaert. Olha que legal. Ela já, naquela época, já fazia parte do grupo de roteiristas do Mundo da Lua. Claro, assim, todo aquele momento da TV Cultura, era um momento inspiradíssimo e tal, fez parte da minha infância. A indicação do Mundo da Lua aqui, no caso, é porque ela conversa diretamente com o Tom Sawyer, para mim. Na questão do lúdico, da criança super criativa que cria o seu próprio universo, ela cria suas próprias aventuras, e as aventuras que ela vive acabam influenciando e gerando confusões no mundo real, né, no mundo que os adultos estão inseridos e tal. É muito legal. Como eu falei, tem tudo no YouTube. Todo mundo pode ir lá conhecer as aventuras do inesquecível Lucas Silva e Silva. E quem quiser ver o Luciano Amaral hoje, né, adulto agora, pode ligar a TV aí na ESPN. Ele é apresentador do canal agora, um cara muito competente, um cara muito bom no que faz. Então a indicação tá aí. Mundo da Lua, a série da TV Cultura que está disponível no YouTube.
Nossa, muito bom. Muito bom.
Muito bom.
Me trouxe várias lembranças, porque eu também vi o Mundo da Lua e realmente era muito bacana.
Nossa, cara, demais. Alô, alô, planeta Terra chamando.
Eu acho que tem três séries que me marcaram na minha infância, assim, que você falando agora, que eu tô pensando aqui. Uma é Anos Incríveis, que eu
Sim.
achava muito legal, né? O Kevin Arnold. A outra é O Mundo da Lua, e a outra é Confissões de Adolescente, que também eu gostava bastante.
Nossa, sim, cara, verdade. Confissões de Adolescente. Débora Seco.
É, Débora Seco, comecinho de carreira ali, né? Luiz Gustavo. As meninas todas
Sim.
acabaram, né, de alguma forma ganhando alguma projeção por algum tempo, pelo menos. Mas era realmente muito legal as aventuras das irmãs ali.
Nossa, muito bom mesmo. Bem, Seabra, agora é o seguinte, é o seu momento de fazer o seu jabá, de fazer a sua propaganda. Conta pra
Opa!
gente como que as pessoas te encontram na internet, todos os seus projetos, suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você, conhecer o seu trabalho, como que faz?
É, já virou até brincadeira, né? Que tudo eu falo. Tem crítica no pipoqueiro, né? Então, toda
Qualquer
discussão de
assunto,
cinema.
qualquer assunto.
É, qualquer assunto que as pessoas. Ah, porque aquele filme tal, eu falo, opa, tem crítica no pipoqueiro. Então, vocês podem entrar lá no Pipoqueiro, que é o meu site, né, de críticas de cinema, prioritariamente, mas tem muita série de televisão também que entra. Então, eu não me limito a uma determinada coisa, apesar de eu gostar mais de cinema. Não é algo que, né, vai limitar o blog. Você entra no opipoqueiroseabra.com.br. Lembrando que lá também tem o programa do Pipoqueiro, que eu já tenho 48 edições de um programa de mais ou menos uma hora de duração, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E nesse programa do Pipoqueiro eu faço comentários, geralmente acerca de um mesmo tema, e eu toco músicas da trilha sonora dos filmes comentados. Então, para quem gosta de cinema, para quem gosta de música de trilha sonora, vai lá no pipoqueiroseabra.com.br. Do lado ali você tem as categorias, você clica em Programa do Pipoqueiro, ele lista as 48 edições, aí dá para ouvir uma por uma.
Excelente. Para entrar em contato com você, como é que faz?
Olha, eu tô no Twitter, sou um usuário frenético do Twitter. Eu tô lá como SeabraM. E infelizmente na época já tinha um M. Seabra, que inclusive é uma pessoa que nunca usou, ela registrou o domínio e nunca usou. Então eu acabei entrando como Seabra M ou Seabra.
Se
E
abra.
eu tô no Instagram também, tem o Pipoqueiro Seabra, o perfil lá no Instagram para quem quiser acompanhar. E no Instagram eu sempre posto cartazes, né, para chamar atenção para as postagens do blog. Então entrou crítica nova. Entra lá um cartaz do filme, um resuminho, e aí você tem a oportunidade de entrar lá no site e ler a crítica completa.
Ah, legal. Pessoal, eu indico, viu, tanto o programa do Pipoqueiro quanto as resenhas do Seabra lá no site, né? Realmente as resenhas são muito boas. Você consegue falar muito bem do filme sem estragar o filme. Isso
Sim.
é muito interessante. Isso é muito interessante, porque tem muita resenha que ela fala demais, e tem muita resenha que, por não querer falar demais, não fala nada. E então, se você gosta de resenha de resenha cinematográfica, indicação forte, Marcelo Seabra lá no programa no O Pipoqueiro, o Pipoqueiro Seabra, né?
Isso.
E também o programa, o podcast é muito legal, recomendado aqui pela casa, hein? Tô pondo por minha conta em risco. Pode ir lá, pode procurar
Olha.
que você vai adorar. Então, Seabra, muito obrigado pela sua participação, pela atenção aqui
Ó,
com a gente.
foi
Pela
uma
força
honra.
ao nosso programa e agradecido demais, viu?
Ah, espero que o pessoal que esteja escutando aí goste. Eu sei que eu gostei de participar, então espero que isso passe para quem estiver ouvindo aí também. E muito obrigado pelo convite.
Ah, que legal. Bom, gente, esse foi o nosso programa número 13 aqui do Livro da Minha Vida. Não vá embora, porque ainda tem a cena pós-créditos. Escute aí e tente desvendar esse mistério. Tchau!
Você acabou de ouvir O Livro da Minha Vida, o podcast literário do blog V Dramática. Fique agora com a nossa cena pós-créditos e tente desvendar qual será a obra debatida no nosso próximo programa.
O caçador sentia dor nos punhos, como nunca antes se lembrava de ter tido, e observava uma menina de quem se lembrava bem. Toda sua fama era graças a ela. Toda a sua existência parecia ser exclusivamente por causa dela. Era como se a vida, a sua criação, tivesse sido arquitetada pelo Criador apenas para que existisse alguém na hora certa e no lugar certo para salvá-la da fome do mais sombrio de todos os lobos. Ele jamais esqueceria aqueles olhos arregalados. Jamais. E o coração disparou, e muitos pensamentos lhe passaram pela mente, e a passagem do ar foi insuficiente. A guarda baixou, os ombros relaxaram, a visão da menina era muito mais devastadora que o soco de um troll. O público percebeu e se calou sem entender. E ainda mais sem entender ficaram as pessoas quando o caçador saiu do ringue em direção à menina, como se nada mais existisse naquela taberna.